Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capital federal. Para estar de acordo com o horário dos trens, devíamos chegar às 8 horas e alguns minutos à estação. Estou certo de que assim teria acontecido se não for o folgado e passeirazo de 2 horas e meia que tivemos de aturar dentro dos compridos wagons de primeira classe, nada inferiores ao cárcere duro. Desde as 4 da manhã, quando deixei o técnico paterno, saindo para a névoa dos campos frios, até aquela hora, anda a pova meu corpo aos solavancos, primeiro no dorso nédio da ruana. Mais tarde, nos bancos do expresso, tendo por fronteiros 2 homens terríveis, de ideias contrárias, conservador e católico, saudoso do monarca, bramando contra a indiferença do povo, que deixara para o pacasilho o velho soberano, sem um protesto, sem um tiro ao menos, o outro, de perra, esgalgado e nervoso, livre pensador, formidável em teorias republicanas, contando que, nos muros da sua casa, na januaria, havia despojos de escaramuças contra sebastianistas. Chussofas, fax, fazendo panoplias e cercaduras em volta dos retratos dos mártires mineiros. E discorria sobre as revoluções, reclamando um batismo de sangue, como o de 89 em França, sem o que a República nunca chegaria à consolidação perfeita. O conservador pacato, Abrandão de Apazão, acacava o procedimento dos revolucionários de novembro, que haviam banido os altares, rechaçando santos e a Virgem, a Consoladora, a Misericordiosíssima Conceição, Mãe de Deus e Amparo dos Aflictos. Podiam ter feito tudo, mas deixassem a crença de cada um. A crença é a República. A Conceição é a Pátria. Qual igreja, meu caro? O tempo dessas coisas passou. Havendo constituição e justiça, para que diabo queremos nós santos? Deixemo-nos de sentimentalismos, piega. Veio a questão o militarismo. O conservador impunava a far queria o civil. O esgalgado investiu. Mas onde encontrá-lo? Mostre-me um homem capaz de tomar a responsabilidade do governo. Mostre-me, entre os casaca, um cidadão à altura de exercer esse cargo. E escancarando os braços, escancelando a boca, os olhos esbogalhados. Vamos muito bem assim, não acha o senhor? Era comigo? Encolhi os ombros para fugir à discussão. Ele tomou de uma botelha e ofereceu. O conservador, com um gesto nobre, reitou, eu rejeitei, e uma mocinha triste, que vinha derreada, a olhar melancolicamente a paisagem, como se por ali lhe ficassem pedaços do coração, teve um sorriso adorável, rejeitando por sua vez. Seus olhos castanhos entre grandes cílios alumiaram-me e travamos palestra, em tom subtil e discreto, vindo eu a saber, pelo cício dos seus lábios, que era professor em Sabará, na fazenda de um tal Souza Gordo. E disse-me a sua pátria Italia e o seu nome, já celebre no idílio é Graziella. E eu, ao ouvir-lhe as suaves palavras, vi as vores passarem vertiginosamente, como se os campos e os montes assustados fugissem diante do comboio rápido. Enquanto andamos, não lhe percebi um movimento, um olhar que não fossem do mais candido recato. Lia um livrinho minúsculo, capa de percaline rocha e letras de ouro. Em Juiz de Fora, oferecendo-lhe uma corbelha de figos, aproveitei a sua distração para surpreender o nome do poeta Favera Favor Leopardi. Era pessimista com tão angélico sorriso. Amargo século em que as deusas trazem filtros no bolso e seguem a seita sombria dos desesperados. Era de certo a ideia da morte que lhe punha nos serenos olhos tanta melancolia. Na barra, porém, tive uma surpresa e voltando ao wagon. Encontrei-a sem luvas, o véuzinho levantado, trincando, com voracidade, uma coxa de frango. Corou ao verme, mas a fome venceu-a e até Mendes fartou-se regaladamente, escorropichando, por uma calha de papel, a farofia de manteiga e ovo. Trevas de túneis, verdu de campos, rampas, viadutos, desfiladeiros, tudo vencemos em corrida vertiginosa. Aos trancos, às vezes beirando abismos, ou rolando sobre pontilhões, por cima d'águas encachoeiradas. Passávamos pelas estações num ápice, mal se podiam ver as luzes dos lampiões e os vultos na plataforma. Quando, através da tela lucida de um aguaceiro copioso, avistamos os primeiros fogos da cidade, bons carros, todos se puseram de pé, arranjando malas, espanando chapéus. O esgalgado respirou, safando o guarda-pó. O conservador dormia beatamente e foi preciso que o sacudissem para que despertasse. Chegamos, senhor barão, empoados, como nos tempos galantes dos Luizes, pusemos pé na plataforma da estação, claramente alumiada pelas grandes lampadas foscas que dão ao sítio uma luz de luar, paulida e triste. Dizem que os cães que ali vão errar, À noite, Stakon levantam o focinho e Ivan lamentosamente. Pierrot seria capaz de enganar-se se não tivesse, como eu, prevenido o espírito com uma leitura sobre a cidade e as suas maravilhas. Entretanto, deixando meu wagon, assoalhado de cascas de frutas e de queijo, copiosamente cuspinhado, uma variedade infinita de pontas de cigarros, algumas estripadas pelos filos mesbararos entorpecidos dos viajantes que sapateavam, despindo o guarda-pó, senti deslumbramento tal que tive de fechar os olhos. Se eu saía de uma sombra propicia e sonolinuente esse plenilunho de Diabloskov. Quando abri os olhos, a sombra estava entre homens de blusa parda e de boné branco, marcados no peito com algarismos negros que me empolgavam, que me berravam números e nomes, procurando arrebatar-me das mãos a bengala e a maleta. Tive um assomo de energia e reperi com um murro um 12 que se aferrara a mim, teimosamente, propondo-se. O repelão e o sôfoco valeram-me algumas palavras mais, que resolvi deixar sem resposta para a tranquilidade de todos. Os homens abalaram em tumulto, correram a outro ponto. Quando vi perdidas na multidão as pardas, resfoguei e, corajosamente, deitei a caminho. A luz lactescente das lampadas, bem melhores do que as da minha vila, pobre terra de bárbaros, alumiada ainda pelas estrelas de Deus e pelas candeias de couza que a intensa manda pendurar em postes, para que as estradas tranquililas não fiquem de to abandonadas à treva, propicia aos duendes e aos ladrões de galinhas. Quase aponta alguém, debruçando-se amorosamente sobre o meu ombro, segredou-me palavras doces, mas tão íntimas, tão leves, que me passaram, fendo figão-me a mesna, no lobulo da orelha, o calor o acariciante do sopro que as trouxera. O que pensei em um segundo? Quantos sonhos idílicos passaram pelo meu espírito? Que vasta e interessante aventura imaginou minha alma nesse tempo rápido? A mocinha de Italia a dar-me o seu endereço, ou outra linda mulher. Mas uma ideia feriu-me violentamente o conto do vigário. Levei a mão ao relogio e voltei-me rapidamente. Era um latagão de barba baruiva e oculos. Tinha a cabeça no ar, uma grande fronte tostada, com um calombo ao meio, purpúreo e estriado. Curvou-se com uma tola nos joelhos, um sorriso afável no grande rosto picado de bexigas, e balbuciou, com um enternecimento, como se efetivamente dissesse coisa externa. A quero patrão um carro fechado. Tive impetos de o repelir, mas lembrei-me de que, para chegar ao meu destino, era mais prudente confiar vestas de um cocheiro do que a providencia do acaso em horas tão adiantadas. Aqui na intimidade inviolável deste canhenho, confesso que admirei o homem vigilante que saíra ao meu encontro com tanta afabilidade, oferecendo-se para conduzir-me à casa. Calculei que toda a gente devia estar enfronhada no morno leito, gozando a delícia incomparável do sono, nessa noite fresca e de chuva. Além nesse eremitério onde repoudo o meu umbigo, às 10 horas, a não ser em casa de Mariano Gomes, onde se cartá impuitamente o lansquenet, com pequenos intervalos de maledicência e gole, toda a povoação, beatamente ceiada e rezada, dorme. De longe em longe, uma luzinha treme, traçando no pós-olheiro dos caminhos a mima risca luminosa é algum jogador, que se recolhe despojado e tropego, ou o santíssimo padre coriolano, que anda a correr o aprisco, a ver se alguma velha bale, roída pelo arrependimento do pecado. O que é uma chaga terrível que a gente cura com as drogas da filosofia ou com a boa e sadia camponia, que, e mais do que os santos, sabe levar os seus eleitos ao paraíso, por um caminho bem diferente desse que a igreja conspícua e austera manda que se trilhe em ninguém mais. Às 10 horas o sono parece cair do céu sobre todas as cabeças justas. E não é só o homem que dorme no leito antigo, largo e raso, de colunas torcidas, com flores e folhagens clássicas, forrado d'ovos lençóis, que trescalam como moutas de ervas de cheiro ou na palha seca e crepitante. Entre os milhos, com o cão aos pés e os grilos cantando perto, é o gado forte, e é a ovelha mansa, é a vimeiga, é a imarvim arvor, é a mesma água, é a mesma estrela, é o mesmo luar, porque se a água murmura e se as sussurram, bem se pode dizer que são vozes do sonho das coisas. Velam apenas o caboré pendo no tronco seco, ou cruzando os ermos, e as feras bravas que descem para velar, ou a farandulagem que assalta galinheiros ou outros sítios de maior recato e perigo. Imaginem o meu espanto, a minha surpresa quando o cocheiro, fazendo uma zumba e rastejando um gesto para que eu passasse, deixou-me ver uma fila de carros molhados, reluzentes, e, em todas as boléas, sob guarda-chuva lustrosos, braços que acenavam para mim num delírio, e gente, gente a valer. Como eu jamais vira na vila onde passei o grosso da minha vida, nem mesmo nos dias de feira. Imagine o pasmo que me tomou. Deixei-me levar pelo cocheiro, que correu a abrir a portinhola, vindo buscar-me debaixo do seu guarda-chuva, amplo como uma tenda. Quando afundei nas almofadas atirando ao homem o número da casa de meu tio, na praia do Russel, saiu-me dos lábios trêmulos esta exclamação profana, mas que exprime admiravel e eloquentemente os meus olhos, diante de tanto guarda-chuva, de tanta luz, sem falar no rumor que me ensurdecia. Há com 600 diabos. Isso aqui é terra. E com força puxei a portinhola. O ruvo cacarejou as bestas e rodamos. No toldo a chuva torrencial rufava,